Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, agora ampliada para melhor lhe atender e em novo endereço. Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, Vila Bastos, em Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
isso foi criado pela China e tal. Mesmo que seja. Quem está aqui, somos vítimas. Nós não somos vítimas. Eu costumo dizer, tenho repetido reiteradas vezes, quando a gente fala de inimigo, fala o inimigo, vamos nos unir, pessoal. O coronavírus é o nosso inimigo. Não é, é o contrário. Nós vamos olhar mais para frente, quando nós estivermos mais para frente, nós vamos olhar para trás e, puxa vida, o coronavírus é um grande amigo.
Que ajudou a transformar o mundo.
Graças a ele, nós demos alguns passos para frente.
Acelerou. Acelerou a mudança.
Então, o inimigo nosso é o egoísmo.
Aliás, você falou da guerra. Só um segundinho, Fernando. Que o Sardano falou uma coisa muito interessante. Está citando que a guerra, né? A guerra é uma coisa perversa, porque ela tira vidas, etc. Né? E o Sardano, até pela formação militar, ele sabe, né? Profissional da área de segurança, ele sabe disso. Ninguém gosta de entrar num embate. Ninguém gosta disso. Não é bom para ninguém. No entanto, a consequência, como você falou, é sempre uma renovação, sempre uma mudança. É óbvio que nós poderíamos ter tudo isso sem o movimento militar, né?
E a base do que Sardano está falando com relação à guerra está no livro dos Espíritos. Por que é permitido a guerra? Para fazer com que a humanidade desenvolva, cresça, desenvolva. Então há uma lei de destruição que é necessário. Basta ver um animal, você mata o animal para você nutrir. Então houve uma destruição para uma nutrição de um terceiro. Então há uma necessidade, sim, de algumas situações num planeta de provas e expiações que nós estamos. Planetas mais evoluídos, esse tipo de situação já não é mais necessário, mas o nosso sim. E pensando de trabalhadores da última hora, que coisa bacana. O Sardano falou que no século passado tivemos duas guerras mundiais. Hoje, as dificuldades que os primeiros trabalhadores... Estou remontando o século passado, mas sempre na história da humanidade teve muita gente que trabalhou muito, doou a própria vida, morreu em causa do bem. Nós, hoje, temos que simplesmente fazer algumas coisas que são... Perdemos um pouquinho dos privilégios, do conforto que nós tínhamos, por uma causa muito maior. Então a gente tem que falar assim, olha, de tantas outras situações, talvez essa seja mais branda para que a gente possa desenvolver. Então nós somos trabalhadores da última hora nesse sentido. A gente pegou todo o esforço que fizeram para a gente. Agora é só trabalhar, fazer um pouquinho que a gente já consegue desenvolver mais.
O carro já saiu da inércia, né? Só continuar empurrando. Só continuar empurrando.
Da mesma forma como estava antes, todo mundo vai ser mudado, pelo menos nem aquele que não sofreu nenhuma consequência. Né? Vai ser uma pessoa renovada, uma pessoa nova, com alguma expectativa. Ora, quero mandar um abraço muito carinhoso para as pessoas que estão na nossa audiência aqui. Ó. A Dora hoje, a Mariana Costa, a Santa, muito obrigado, a Raquel Aparecida, Marcos Gomes, Silvio César Locatelli, lá em Portugal, nos ouvindo lá em Lisboa. Boa tarde para vocês aí em Lisboa, bem de meia aí, né? Patrícia Costa, Eduardo Patrício, Santa Paroles, o Rodecista Dutra, a Sandra Afonso, a Márcia de Oliveira Silva, Alexandre Rana, Nádia Androso, Ivana Carlinho, Marlito Andres, Roberto Jesus, Jesus. Muito obrigado para vocês que nos ajudam a fazer o Senado Moral. Está chegando uma pergunta aqui na Santinha. Obrigado, Santinha, pela sua contribuição. Santinha pergunta assim: temos acompanhado que o coronavírus tem feito mais vítimas em adultos e pessoas mais idosas. Por que as crianças estão sendo poupadas? Qual a visão do Espiritismo sobre isso?
Seria um grande chute querer dizer qual é a visão do Espiritismo sobre isso. As crianças não estão sendo poupadas. É um vírus que, pelas características dele, ele atinge mais as pessoas mais frágeis. Então, os que têm comorbidade, o diabético, o cardíaco, o obeso e o idoso. Mas não existe essa questão culpada. Se a gente começar a fazer algum exercício filosófico dentro da visão espírita, a gente pode até entender que as crianças já fazem parte de um novo padrão, vamos dizer assim, de um novo processo de evolução, porque a natureza de Deus é de progresso, de construção. Então, nessa renovação, pela visão da reencarnação, a criança significa a renovação. Então, é natural que na criança sejam depositadas mais esperanças, mais potencialidade. Seria uma grande, vamos dizer assim, um desperdício. Quando você enxerga a imortalidade e a reencarnação, a morte diminui muito de importância, de peso. Que para nós, meu Deus, matou, tá? Então, assim, acabou, não tem mais chance, acabou, matou, agora... Para matou, não. Você teve uma das suas milhares de existências interrompidas momentaneamente. Você vai reencarnar inúmeras vezes antes, não tem a menor ideia de quanto. Reencarnou inúmeras vezes antes, antes, depois. Quer dizer, então não é uma coisa, meu Deus do céu, a humanidade está acabando. Não. Mesmo que você, todo mundo vai desencarnar, uns antes, outros depois, tudo. A gente passa a vida inteira cultuando essa coisa de uma relação ruim com a morte. Então, quando você começa a falar sobre a morte, as pessoas batem na panela, batem 3 vezes na mesa, não, muda de assunto. Quer dizer, como se mudar de assunto, o assunto desaparecesse. Então, não seria justo para a gente falar, olha, qual é o porquê? Disso. Mas acho que existe uma lógica natural. A criança está recebendo a oportunidade, o idoso já fez um monte de besteira, fez coisa boa, tudo, já passou a fase dele. Agora, se nós formos olhar em termos numéricos, morre muito mais gente por causas naturais. A gente fala aqui da lei de destruição, é fundamental que o corpo se destrua para que o espírito prossiga e reencarne, reencarne num novo corpo. Quer dizer, é a coisa da borboleta, da crisálida, que estoura, arrebenta a crisálida, vem a borboleta, e assim vai. A natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
Aliás, podemos até dizer, né, Sardano, porque a pergunta da Santinha acho muito providencial, né? Por que pega mais os idosos?
A Santinha não podia vir pergunta.
Uma pergunta que não fosse providencial.
Mas a Santinha sempre foi muito feliz. Por que pega mais os idosos? A tudo, né? O teu organismo já está mais debilitado, já está mais cansado. Então não é a
própria. Eu não sei porque eu não cheguei lá ainda, né?
Mas você está jovem ainda, uma pessoa muito jovem. Então as gripes, elas ocasionam muito mais danos nos velhos, nos idosos, do que nos jovens, é evidente, né?
Mas a gente vê, Túlio, fazendo um parênteses, só para a gente não perder, às vezes, por exemplo, morre uma criança numa catástrofe. Mas por que criança? Essa relação criança é velha, é uma relação humana. O espírito ele não tem essa mesma relação. Então acontece de um acidente com um ônibus escolar, só morre criança. Aquele incêndio lá no Flamengo, morreram 12 jovenzinhos. Então, o que é importante que a gente saiba é que tudo tem uma causa justa e um fim útil. E a morte do corpo não é o fim, não é a catástrofe. Meu Deus, morreu a criança, e agora, né? Tinha tanto sonho, tinha tanta esperança. Então, a gente coloca muita frustração na morte. Por isso é muito difícil encarar ela. E o espírito também sonha, o espírito também planeja. Ao contrário, quando você desencarna, não estou apregoando aqui, vão sair daqui todo mundo, torcendo pela desencarnação. Não é essa a questão. Mas quando você desencarna, o horizonte abre mais ainda. Aí você vê quanto sonho você pode ter, quantos planos você pode ter, quanto futuro você tem. Então, a morte não é o fim de tudo.
Você pega, por exemplo, o Chico. Durante a obra do segurança de Chico, uma coisa maravilhosa. Ele levava esperança para familiares que tiveram pessoas desencarnadas, evidente. Mas a esperança maior, o conforto maior, eram para os pais, para as mães que tiveram seus filhos desencarnados. As crianças, né? As mães,
e que tem outra visão do mundo. Tipo, aquela coisa, morreu, acabou. O que será que está acontecendo? Então, traz a visão do espiritismo. O grande papel do Chico Xavier foi esse. Trazer esse consolador. Gente, a vida não acaba. A vida continua. Ele está lá vivo, trabalhando, vivendo. Vai ter reencontro. E daí todo mundo crescendo. Mas os problemas, os crimes que cometeu, tudo isso se repara, tudo isso se reconstrói. Né? Aliás, se a gente tiver a oportunidade, eu quero falar algo sobre isso, de uma experiência que eu tive nessa quarentena, noventena, né?
Pode ser daqui a pouco.
Daqui a pouco tem intervalo.
Não, pode ser, pode ser.
Por que nós vamos já?
Pode ser até tarde, não tem problema.
Nós vamos para o intervalo daqui a pouco.
Não, tem problema.
E a gente quer explorar isso sim. E eu quero só fazer uma consideração que a Dirce Vig lá, que eu disse, a Dirce está dando para a gente aqui, está dizendo assim, bom dia. Ela está sugerindo que no final, ao encerrar o programa, a gente tivesse uma prece pelo planeta que está necessitando de oração. Ora, Dirce, é verdade, nós não temos o hábito de fazer a prece aqui, não está no nosso roteiro fazer a prece de encerramento. Mas é importante que a gente possa até se recomendar que cada um de nós, encerrado o programa, faça uma prece na sua residência. Pegue o seu evangelho e faça uma prece às 9h30, quando terminar o programa, a sugestão, faça uma prece naquele instante pelo planeta. E sugerindo que amanhã, aqui no Semeador, no grupo do Espírito Semeador, às 9 horas da manhã, acontece um trabalho de indicação pela paz mundial pelo planeta. Então, você na sua residência, claro que não está acontecendo esse trabalho agora de maneira presencial, que nós não estamos aqui. Na sua residência, faça uma prece às 9 horas da manhã, amanhã, uma sugestão. Não tem nenhum ritual. Maravilha. Uma sugestão, porque nós estaremos com esse trabalho aqui. tem na rede social, não está ainda mais no mundo fechado do semeador, e vai estar fazendo isso na sua rede social.
Fernando. Turibe, vale a pena também falar que nós não fazemos uma prece ao término do programa, mas antes do programa, sempre
já fizemos.
Fazemos uma prece coletiva aqui para que a mensagem chegue de uma forma espontânea, verdadeira e que traga o consolo e a alegria que tantos necessitam.
E não é exagero nenhum fazer prece. Às vezes eu vou fazer prece pelo planeta, quem sou eu? Toda vibração, ela se soma às demais vibrações, aquela coisa que a própria ciência já provou, né, pelas ondas gravitacionais, uma borboletinha batendo as asas aqui em Santo André vai refletir lá no Japão. Então, uma pessoa orando vai refletir no planeta, não tem dúvida disso.
Pois, na hora 31 minutos, nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui no Semeando Boa Nova e você. Qual é a contribuição que você dá, que você tem dado para um mundo melhor? Conta para a gente aqui. O tema de hoje, os últimos serão os primeiros. Daqui a pouquinho a gente vai continuar com o Sardano, que está aqui respondendo essas perguntas para a gente, nos contemplando com a participação aqui hoje. Liga para a gente, 997-666-555. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Aqui internamente, DDD 11, 997-666-555. Procura a gente lá no Facebook, que nós estamos lá também. Você acessa a nossa página no Facebook, Semeando a Boa Nova ABC. Deixa lá o seu comentário, faz o seu post, abre uma sala de vídeo. Estamos no Instagram também, você pode procurar por lá, Semeando a Boa Nova. E também no YouTube, Semeando a Boa Nova de Santo André. Voltamos, já já.
Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, agora ampliada para melhor lhe atender e em novo endereço. Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, Vila Bastos, em Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Estamos falando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando sobre os últimos serão os primeiros. Você nos acompanha pela página, pela nossa página no Facebook, pela live. Compartilhe a nossa página, abre uma sala de vídeo para os seus amigos também poderem assistir sempre que alguém precisa ouvir o nosso tema. Faz também aí uma chamada para a gente no telefone 997-666-555. Manda mensagens para a gente, pode mandar pelo WhatsApp também, desse número mesmo, 997-666-555. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Se está no Brasil, DDD 11, 997-666-555. Vai também no Instagram, curte a nossa página, estamos lá no Instagram com as imagens também, e no YouTube, assista também pelo YouTube, pois nós estamos falando do tema, os últimos serão os primeiros. Quero lembrar você que amanhã, nós temos aqui o Espírito Semeador, um trabalho que é feito pelas páginas do Facebook Live, que é o encontro mensal de harmonização pessoal e familiar. E amanhã estará com a gente aqui o nosso querido Manolo Quezada, que vai falar sobre ciúmes, né? Ciúmes, posse ou amor. Né? Amanhã vai estar com a gente aqui a partir das 10:30 da manhã, Manolo Quezada, na nossa página do Facebook Live, do Facebook, pela live do Núcleo Espírita O Semeador. Muito bem, hoje nós vamos conversar aqui com a gente. Aliás, Sardano, obrigado por você ter estar aqui com a gente nessa manhã de sábado aqui, né? Que é muito bom estar com você aqui nos apresentando.
Agora é tempo. Isso é uma coisa que a gente tem agora, é tempo, né?
Agora está todo mundo mais disponível.
Eu estou respondendo aqui, o pessoal está participando. Essa é uma das lições também que a gente tira desse... Quando você fala assim, não tem tempo. Não tem tempo. De repente, você arruma o tempo, né? É. Basta colocar um problema um pouquinho maior, né? Como eu falo muito isso em relação à doença, né? Você fala, olha, você não quer ir lá trabalhar, você não quer colaborar, você não quer fazer alguma coisa. Não tem tempo. Nunca tem tempo. Nunca. Por isso que os antigos falam, burro bom, carga nele, né? Você quer dar algum trabalho para dar, dá para alguém que já esteja trabalhando. Se der para alguém que não está fazendo nada, ele não vai ter tempo. Né? E, às vezes, eu falo assim, é uma expressão dura, mas para sempre a gente refletir. O lugar que mais concentra a gente que não tinha tempo é uma clínica de hemodiálise. Você vai lá, vê aquele pessoal sentado todo dia, tem que ficar lá sentado a manhã inteira. Como assim, se não falar que não tinha tempo? Não, agora tem tempo.
Agora teve que arrumar o tempo.
Opa, arrumou, né? Porque bate aquele... Se não fizer isso, eu morro. Então, é mudança de prioridade. É aí que a gente tem que trabalhar. A gente tem que começar a colocar na cabeça que as coisas do espírito, as coisas, a prática da caridade, a preocupação com o semelhante, com a nossa própria vida, com a natureza, isso é prioridade, mas não tem tempo para isso, e não para as besteiras que a gente sai correndo por aí.
Olha, você está falando disso, da nossa contribuição, da nossa caridade, etc. O Silvio lá no Portugal, a de Lisboa.
Ei, beleza.
O Silvio, um abraço para você. Eu já acabei de falar, né? Que ele está almoçando lá, agora já está comendo a sobremesa. Né? Agora está almoçando.
Por falar nisso. Se puder mandar via Sedex, ovos moles, ele está encomendando. Ovos moles de aveiro. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho medo de desencarnar por causa disso. O plano espiritual não tem doce. Aí eu estou lascado lá.
Bom, o Silvio está dizendo o seguinte: nós podemos contribuir sendo caridosos em todas as ações, e isso reflete sobre como melhorar a cada dia. A Sheila Paulo Vitor, obrigado, Sheila, pela sua contribuição, dizendo também que está excelente o novo local do programa. Grande prazer ouvir todos vocês, e hoje em especial com o Edson. Aí, Edson, a Sheila está agradecendo muito por estar podendo ouvir você.
Bacana, obrigado. Bom, eu que agradeço a oportunidade.
Antes do nosso intervalo, você disse que ia contar uma historiazinha para a gente. Você sabe que o nosso contador de história é o Edson Delanossi. Mas o Edson está aqui.
Mas é pela idade, né? Ele já viveu muito.
Quando era nosso boy, que... Ele está fazendo história com o outro.
Opa!
Mas você que é bem mais novo, né?
É muito.
Você ia contar e deixa matar a nossa curiosidade.
Aliás, é uma dica até de um filme. Eu tenho o privilégio de ter lá uma Netflix. É a história de um bispo pentecostal americano. Tá encarnado ainda, ele nasceu em 1953. Pearson Carlson. Ele criou uma corrente, vamos dizer assim, dentro da igreja pentecostal, que prega que não existe inferno. E o que é muito interessante na história dele, que ele era aquele bispo, assim, de aquelas pregações ferrenhas, era um pentecostal ferrenho. Então, pegava o inferno, olha, quem não acreditar em Jesus, quem não aceitar Jesus, vai para o inferno, e não sei o quê, quem não for... Aquilo que eu falava no começo, que eu falei, se der tempo, eu vou repetir. Aquela coisa que você acha, não, eu sou o dono da verdade, só comigo, só Cristo salva. Então, ele tinha aquela visão ortodoxa da salvação. Você tem que acreditar no sangue de Jesus, no sacrifício de Jesus. Então ele tinha essa visão, pregava muito isso. E a igreja dele chegou a juntar, assim, no mesmo dia, 16 mil pessoas. Ele tinha programa de televisão, foi conselheiro, inclusive, de presidente, Bill Clinton. Você vê que isso é uma coisa, assim, mais recente, né? E esse bispo, ele começou a refletir por problemas até familiares, os avós enveredaram com o alcoolismo, se separaram, teve um problema até de adultério. Ele começou a refletir sobre algumas coisas. Ele começou a estudar a Bíblia na linguagem original, no aramaico, no grego. E aí ele percebeu que a Bíblia, mais do que palavra de Deus, era palavra de homens sobre Deus. Então tem muita interpretação humana ali. Ele começou a estudar isso aí, e aí ele percebeu essa contradição, analisando a própria história da família. Ele falou, puxa vida, no que eu pensava antes e pregava antes, meus avós estão no inferno. Ele falou, mas que Deus é esse que está castigando meus avós esses anos todos no inferno? Né? Onde é que está a misericórdia? Onde é que está o amor divino? E ele começou a ser perseguido na igreja. Então, olha, ele começou a perder adeptos, os anciãos se reuniram e falaram, olha, você não pode mais continuar desse jeito, expulsaram ele daquela igreja, teve que fundar uma outra igreja. com essa nova visão. E nesse processo de expulsão dele, ele foi inquirido por uma espécie de um tribunal dos anciãos, era de uma igreja, de uma corrente afro, ele é negro, e nessa reunião ele conversou com o chefe lá dos julgadores, meio que até comparando aquela coisa de Jesus no Sinédrio, sendo inquirido, julgado pelos antigos, né? Não, pelos judeus mesmo, né? Pelo sacerdote de Deus.
Ah,
E ele perguntou pro mais antigo ancião: o senhor tem algum parente no inferno? Ele falou: tenho meu pai. Eu falei: por quê? Não, meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe, batia na gente, tudo. E aí, tá no inferno, tá no inferno. Ele não aceitava Jesus. Há quantos anos seu pai tá no inferno? Ele falou: 11 anos. O pai está 11 anos no inferno. Aí ele falou assim: você, filho, se pudesse, você tirava seu pai do inferno? Aí o cara ficou mudo. Pensa, responde para mim. Se você pudesse, se fosse dado esse poder, você tiraria o seu pai do inferno? Ele falou: eu tiraria.
Ele tiraria.
E que Deus é esse que não vai tirar nunca? Que Deus é esse que vai permitir que o seu pai fique eternamente sendo torturado no inferno? Então, esse tipo de reflexão fez ele perceber que... Só que aí é o seguinte, pela formação evangélica que tinha, ele não virou reencarnacionista, não. Mas ele parou de aceitar: não posso aceitar o inferno, não posso aceitar o amor de Deus dessa forma. Então, ele criou uma corrente de uma igreja sem inferno. Então, ou seja, todo mundo será salvo. Ele começou a estudar o evangelho e ele percebeu que o evangelho é cheio de expressões que garantem isso. Nós mesmos usamos essa bandeira: nenhuma ovelha se ferirá do meu rebanho. Só que a diferença nossa, e aí cabe essa ressalva para que a gente não se confunda, da nossa visão espírita para a visão desse bispo, o bispo Persson, é que a nossa salvação não é, vamos dizer assim, terceirizada pelo que Cristo se sacrificou por nós, mas não. A nossa salvação será pela nossa própria conduta, pelo processo de evolução, pelo nosso próprio comportamento. Mas não existe esse inferno, nós não seremos condenados. A vida não acaba numa sentença absolutória ou condenatória.
Então né? Pouco, Edson. Você é salvo simplesmente por crer.
É,
porque é uma coisa muito curiosa, basta crer que estará salvo. Quer dizer que o indivíduo fez o que fez, chega no final da morte, aí eu creio em Jesus, está salvo. Não é justo, não seria justo? E a lei de Deus, além de ser de justiça, é também de amor. E aí, pelo amor dele, é possibilitada uma nova existência, uma nova encarnação, que na encarnação, que você vai o quê? Construir ou reconstruir aquilo que você destruiu. Aí a sabedoria divina e a beleza dos tempos atuais, que os últimos serão os primeiros. Porque aqueles que já conseguiram desenvolver, eles trabalharam lá atrás, dando exemplo, mostrando como se faz, para que hoje, nas dificuldades que nós temos, olharmos e falar: puxa vida, eu vi, o pessoal me ensinou como é que faz. Então nós tivemos e temos ainda hoje grandes exemplos na humanidade, e aí a gente pode falar do Brasil, sim, um exemplo de um Chico Xavier, com a Madre Teresa lá em outras paragens, e também tivemos a Irmã Dulce aqui no Brasil, ainda temos Divaldo Pereira Franco, dando exemplo de como é possível fazer. A gente muitas vezes não consegue, mas fala: tem um exemplo bom aqui. Então eles são trabalhadores das primeiras horas, e nós da última hora.
E muitos exemplos fora do meio religioso. A gente costuma falar muito dos religiosos, mas tem muitas pessoas fora do meio religioso. E agora, por exemplo, nós estamos vendo nesse aperto aí de coronavírus, quantas pessoas com iniciativas bacanas, pessoas... Não tem assim uma tarefa grandiosa, não dá para você comparar com o Chico, com o Divaldo, com a Irmã Dulce, mas pessoas muito boas fazendo o seu papel ali nas suas possibilidades. Tem, o bem é, sem dúvida nenhuma, preponderante. É que a gente dá muito valor para o mal.
Pequenos gestos de caridade.
Muitos. Todos os dias a gente vê isso aí.
São 8h44, um abraço aí também para a Márcia Macedo, que está com a gente também, a Vera Lúcia Lacerda, o Arthur, muito obrigado, Arthur, também. O professor Mário Garcia, lá na Fundação Santo André, um abração para ele também, nos ouvindo aqui também no Semana Moral. E um abraço para todos vocês que estão nos assistindo aí pelas imagens do Facebook Live, pelo YouTube, também pelo Instagram, e também nos ouvindo pelo webradioauxiliador.org. Nós estamos hoje com o Edson Sardano aqui, falando sobre o tema dos últimos serão os primeiros. Eu quero só lembrar aqui, você falou da conduta, né, isso agora há pouco, né? Quero lembrar que essa questão da conduta, a modificação proposta pelo Evangelho de Jesus, é de transformação moral, é de transformação da pessoa. E são essas mudanças que vão fazer com que nós possamos ser os trabalhadores da última hora, possamos contribuir para a mudança, para a regeneração do planeta. São essas condutas, né? A caridade, o amor, o perdão, atitudes nobres.
Tolerância, né? O Brasil está num momento tão ruim, né?
Principalmente a tolerância.
Brasileiro contra brasileiro, dividir o Brasil no meio, um é contra isso, outro é contra aquilo.
Se fosse pelo amor, era até mais fácil, mas agora são vários factores, né?
Que loucura, que momento triste que nós estamos vivendo.
Muito bem, nós estamos aí na linha com o nosso companheiro Marinho. Bom dia, Marinho, seja bem-vindo aqui ao Semana da Boa Nova, de Estúdio Louco.
Bom dia, Marinho. Desse programa, desse projeto de divulgação.
Marinho, não conseguimos. Depois a gente volta a contar com o Marinho. Nós estamos falando sobre os trabalhadores da Automóvel. Quero lembrar você que esse espaço aqui do Senhor da Automóvel tem um apoio institucional da Procisão. Procisão é uma empresa de infraestrutura que trabalha também com a construção civil. Procura conhecer um pouquinho mais, você vai ver a imensidade de serviços que a Procisão presta. Procisão, lá, se você for procurar na internet, tem o TIL e também com o INDI de indústria. www.procisão.ind.br. Se você quer nos apoiar como faz a Procisão, tem que contar com a gente aqui. Saiu aqui ganhadora do livro do primeiro momento de hoje, a Patrícia Costa. Parabéns, Patrícia. Você ganhou o livro do primeiro momento.
Depois eu vou cobrar a leitura. Patrícia é minha amiga.
Mas ela vai pegar o livro aqui do semeador assim que esse...
Aí eu vou fazer que nem se fazia antigamente. Vou tomar o ponto.
A Patrícia ganhou o livro e ela vai retirar o livro aqui do semeador assim que restabelecerem as condições normais. Agora, se você tem contato com ela, se você quiser levar o livro, pode levar.
Posso levar.
Então, o Sardano vai levar o seu livro. Patrícia, já está tudo certo. Depois o Flávio, o Elos e o Fernando vão pegar o livro de lá. Muito bem. Marinho, agora sim, está com a gente. Marinho, bom dia.
Bom dia, Turíbio.
Prazer estar com você.
Nossa saudação a todos aí no estúdio, ao Edson, aos companheiros todos.
Bom dia, Marinho.
Estamos aí com alegria participando mais uma vez do nosso programa, Turíbio.
Marinho, a gente está falando aqui sobre esse tema, os últimos serão os primeiros. Queria que você comentasse com a gente como você vê isso dentro da conta do momento atual pelo qual o planeta passa. Como você vê essa expressão de Jesus, os últimos serão os primeiros?
Turíbio, essa passagem do Evangelho de Jesus, ela é muito significativa, porque ela reforça a necessidade da nossa predisposição ao trabalho. Eu tenho para comigo que quando nós aprendemos o texto, baseado aí nos ensinamentos que estão ali na obra de Kardec, nós vamos verificar que Jesus fez uma diferença para aqueles de nós que queremos efetivamente encontrar um trabalho e aqueles de nós que ficamos simplesmente esperando aquilo que possa vir. Né? Esse símbolo que Jesus colocou dos últimos serão os primeiros é porque ele privilegia aquele que desde a primeira hora estava a postos, estava à disposição, apenas esperando a chegada de um trabalho, a ponto de que ele venha equiparar tanto aquele que começa a trabalhar no final da jornada, como aquele que trabalhou desde o início da jornada. Eu acho que isso é um grande ensino para todos nós, em termos de fé, e também para todos nós percebendo que, ainda que nós cheguemos no transcurso de uma obra, ainda que nós cheguemos em algum local que a obra já está quase no final, e desde o início a nossa predisposição sempre foi o bem, nós estaremos sendo equiparados com o mesmo mérito, por exemplo.
Ok, Marinho. Muito obrigado, Marinho, pela contribuição, pela sua participação. É bastante sugestiva para a nossa reflexão. Muito obrigado e bom dia para você.
Valeu, Marinho.
Muito obrigado, igualmente, para vocês. Um abraço a todos. Um abraço.
Obrigado, Marinho. 8:49. Olha, deixa eu só lembrar uma coisa aqui. O Edson, a pergunta que a gente deixou para o nosso ouvinte hoje é assim, né? O que você está fazendo para... Como você está contribuindo para melhorar o mundo, para um mundo melhor? Né? E já surgiu respostas aqui. A Raquel Aparecida está dizendo assim, a minha contribuição é através da prece. A Sheila Paulovic ela está dizendo assim, a minha contribuição é tentando ser mais paciente, tolerante, grato por absolutamente tudo, tentando ressignificar as coisas que aparentemente
não são boas, mas certamente necessárias. São as contribuições que as pessoas dão para mudar o planeta.
E aí, eu queria perguntar para você, para o Fernando, que nós temos obstáculos nas nossas condutas
e nas nossas, de cada um de nós, nas nossas personalidades, a respeito de como se transformar um ser de trabalhador de última hora, como contribuir para a mudança do planeta. Queria pegar essa pergunta, essa resposta que a Sheila deu, onde ela fala de ser tolerante, ter mais paciência. Será que essas situações, de fato, elas contribuem? Se a gente mudar isso, a gente vai, de fato, contribuir para um mundo melhor?
Perfeitamente, porque o que é o mundo? É a soma das individualidades. Então, matematicamente, é muito simples. Se todo mundo parar de fazer coisa ruim, acabou a ruindade no mundo. O problema é que, como dizia o Garrincha, né, precisa combinar com os russos. Né? Dizem que é uma teoria maluca, mas se todo mundo, ao mesmo tempo, der um pulo, se a humanidade combinar os 7 bilhões de habitantes e der um pulo, pode mudar o eixo da Terra. Vai mudar o eixo da Terra? Nunca, porque nunca nós vamos conseguir combinar com todo mundo, dar um pulo ao mesmo momento. Então, agora, o que nós precisamos fazer é começar a nossa parte. Eu mudo e a gente não pode nunca olhar, mas o que eu vou fazer? Só eu e os outros. Eu vou fazer sozinho, não vai acontecer nada. Não vai. Então, tudo é importante e nós precisamos começar conosco, fazer a nossa parte. E é possível, é um exercício que tem algumas coisas que doem, né? Desce doendo, então, tolerar, perdoar, relevar, não responder. Nós estamos falando nessa época de informática, de fake news, por exemplo. Então, essa discussão toda de fake news, de processo daqui, processo dali, é importante a gente perceber isso. Você recebe aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook, filtra, não absorve, não reproduz. Se for passar alguma mensagem, passa uma mensagem boa, muda o próprio comportamento, a própria postura. Se cada um mudar a sua postura, o planeta está salvo. O que acontece é que as pessoas não são assim, então, alguns têm que fazer um pouco mais, porque também é só... Não fazer o mal também é muito cômodo. Não é só não fazer o mal. Você, vamos dizer assim, não é que você vai estagnar, mas você deixa de progredir como deveria, como poderia. Então você pode não fazer o mal, lutar contra as próprias imperfeições ao não fazer o mal e se exercitar no sentido de fazer o bem. É um exercício, porque às vezes vai contra a nossa natureza. A natureza é instintiva. Nós éramos, o próprio Evangelho prevê isso, nós éramos no começo instinto. Eu preciso me preservar. Então, eu faria a pouco a meu pirão primeiro, a minha caverna, a minha caça, a minha prole. Então, é uma questão de necessidade. Só que a gente foi evoluindo, você começa a perceber que a família é universal, o meu bem-estar tem que estar diretamente ligado ao bem-estar alheio. Então, eu tenho que exercitar o meu processo de evolução, é justamente deixar de lado o egoísmo, o individualismo, e passar a pensar coletivamente. Isso não é necessariamente uma postura religiosa. Você pode pensar isso como cidadão. Eu tenho que pensar no coletivo, na natureza, nos animais. E tudo isso reflete.
Na vida de sociedade, né?
Sim, isso reflete.
O Kardec na obra... Mas é que é maravilhoso em tudo que ele fez, né? Mas na sua obra maravilhosa...
Cabra bom,
né? Lá no Livro dos Espíritos, ele abriu um capítulo sobre a vida de sociedade.
É.
Justamente dizendo isso, que é o coletivo. E lá e tem uma passagem muito interessante. E aí a passagem de Jesus... conversando com os apóstolos, que está lá no livro do Tio Lunes, né, no João de Maia, quando Jesus fala com os apóstolos, quando ele está falando isso para o apóstolo Natanael, diz assim, né, quando o homem deixa de pensar no coletivo, quando ele está egoísta, ele afeta tudo, ele afeta o planeta inteiro, ele afeta as pessoas, ao seu redor. É muito interessante essa expressão.
Né? Tem uma expressão semelhante que o Divaldo, né, amigo... do Edson tal, e obviamente amigo de todos nós do meio espírita, ele fala o seguinte, né? Durante um tempo falava o seguinte, quando um homem cai, a sociedade cai também. Ele fala o seguinte, não, quando um homem se levanta, a sociedade se levanta também. Então, uma visão positiva da vida, que a gente tem que fazer aquilo que nos cabe. E aí o papel individual, porque a somatória, como o Edson falou, dos indivíduos, forma uma sociedade. E se a sociedade é ruim... eu posso começar a transformá-la, me transformando. Eu consigo me mudar. Agora eu não consigo mudar o Edson, nem o Turíbio. Mas eu não consigo mudar a minha esposa, mas eu consigo mudar a mim. Uma vez que eu consegui fazer a minha transformação para o bem, eu me torno exemplo de outras pessoas. a gente tem vários exemplos. Então está na hora da gente ser carta viva do Evangelho, novamente como diz o Divaldo Franco.
55, um abraço aí para o Davi Urico, que está lá em Itu, nos ouvindo lá de Itu. Obrigado, Davi, pela sua contribuição. Um abração para todo mundo aí de Itu que nos escuta. A Nelly também está com a gente. Obrigado, Nelly, pela sua participação aqui. Os ouvintes estão se manifestando.
Edson, se a gente considerar a reencarnação, nós podemos entender que trazemos conosco em outras vidas deveres em relação ao próximo que nós precisamos fazer, executar nesta vida. Como saber o que
precisa
fazer em relação ao próximo?
Nós não sabemos e não devemos saber. O que nós temos que saber é que precisamos fazer alguma coisa. O que nós temos que saber é que estamos no mundo que merecemos. Estamos no mundo que construímos. Então, eu queria tanto saber por que isso, por que... Saiba que tem uma causa justa. Uma expressão clássica do Evangelho. Tudo na vida tem uma causa justa e um fim útil. Então, muitas pessoas querem... eu quero saber... fazer regressão de vidas passadas, quero saber que eu fui na outra vida. Não interessa que você foi, né? Você é hoje o reflexo do que você foi.
Então, sabe, na outra vida.
É muito mais fácil você prever o futuro. É a coisa mais fácil que tem é prever o futuro. Olha como você é hoje. Então, você olha para uma pessoa, por exemplo, tabagista, alcoólatra, sedentário, que come exacerbadamente, guloso. Você prevê o futuro desse cara. Olha, seu futuro aqui que é diabetes, hipertensão,
Sobrepeso.
E fala, você é guru, você é divino? Não, meu filho, você tem que fazer conta. Né? Então, você esquece o passado. Vamos cuidar do futuro. Vamos crescer, vamos progredir. A gente sabe que nós temos uma tarefa aqui, sim. Estamos nesse mundo, reencarnamos aqui, porque temos uma relação, não precisa ser necessariamente uma relação de castigo. Aliás, na maior parte das vezes, não é. É uma relação de reconstrução, de oportunidade, de progresso, de amor. Então a gente tem que tirar essa ideia, esse peso de não estou aqui pagando. Não está pagando nada, você está crescendo, progredindo. É a mesma coisa que você fala com uma criança na escola, você vai ver a prova, tem matemática, tem gente. A criança já chega com raiva da escola. Não, você vai para aprender. Agora é difícil? É. Você vai aprender na moleza, você vai aprender jogando bola. Você precisa sacrificar um final de semana, uma noite, estudando, você tem que se empenhar, você tem que apertar. É assim que funciona, a vida é a mesma coisa, é uma grande escola. Uhum. Então, tem que tirar da cabeça essa coisa de castigo, que eu estou aqui castigando. Ah, não, está todo mundo crescendo, aprendendo, progredindo, evoluindo.
Felipe, de uma forma prática também, tá? A gente fica pensando, qual a minha missão, o que, que eu devo fazer, eu encarnei, o que, que eu devo desenvolver, qual é o meu papel na sociedade. Bom, vamos lá. Se você é pai, você é um bom pai. Se é mãe, uma boa mãe. Se é marido, um bom marido. Se é funcionário, um bom funcionário. Se é patrão, um bom patrão. É isso, é atuar de uma forma simples no meio que você está inserido. Eu tenho família e eu devo ser um bom familiar. Pai, filho, irmão, amigo, primo, seja o que for. Então, qual o papel nosso? É trabalhar. E qual a referência que eu tenho de qual a conduta correta? Aí a gente vai pegar a passagem de Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele no sentido do ensinamento que ele trouxe, que serve para o católico, espírita, protestante, o ateu, seja o que for. Mas é importante seguir aquele caminho de estar presente na sociedade fazendo o bem. Independente de rótulos, mas fazer o bem. Então, aí sim eu vou encontrar o meu papel.
Aí tem aquela pergunta que nós estamos fazendo para os nossos ouvintes hoje, né? Qual é a contribuição que você dá, que você tem aí, dado para o mundo melhor?
Turibe, deixa eu só estender só um pouquinho. O que acontece? A gente pode falar que nessa pandemia, os homens estão desenvolvendo muito mais.
É lógico.
Por um motivo, eu vou explicar. Por um motivo, as mulheres às vezes falavam assim, conserta essa torneira. Eu falava, já vou. Eu conserto. Então, agora o cara está dentro de casa e não tem para onde correr. O que acontece?
Ele fala com
reforma, então eu já pintei lá a minha sala, já toquei o lustre, já estou mexendo com artesanato, com flores, com planta, aprendi a cozinhar também. Então, o que acontece? Uma exigência. A gente está aprendendo a conviver em família.
Fernando 2020 aqui se manifestando e relatando para a gente as grandes descobertas pessoais. 8h59, nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui no seu. A Suzete está pegando no pé dele. 8h59, nós vamos ter que fazer uma paradinha.
Olha, a delegacia da mulher está aberta e pode atender também as vítimas.
Está ligando aqui para a gente também. A Sandra Marcos, obrigado. Sandra, a Neia Cristina, a Regina Locatelli, Regina Locatelli, lá do Rio Portugal também. Obrigado, Regina. O Edson Lorenzini, obrigado, Edson.
Xará.
O Arthur, está respondendo a pergunta aqui. Ó. Qual a sua contribuição para o mundo melhor? O Arthur está dizendo assim, atitudes de compreensão e tolerância. comentário, está aí, são coisas que contribuem, né? Bom, eu estou fazendo uma paradinha aqui, deixa eu deixar uma pergunta
para o Sardano para ele responder nosso retorno. Sardano, quem é que deve ser considerado o nosso próximo? Você vai responder já para a gente, depois do intervalo.
Suspense em chinês.
Nós voltamos já. Aliás, você que está na nossa audiência, entra na tua página do Facebook, compartilha a página, abre uma sala de vídeo, faz um post, deixa seu comentário lá com a gente, o que você está achando do programa, se você está recebendo a nossa imagem bem, de onde você está nos ouvindo, nos assistindo também. Você pode nos ouvir também e nos assistir pelo Instagram, pelo YouTube e também pelas ondas que a gente chama magnéticas, né? Da web rádio osemeador.org. Voltamos, porque são as ondas, né? Aí, voltamos já.
Ondas magnéticas.
É que eu tô vendo lá.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555, próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Era um negócio assustador. 9:03, estamos entrando aqui ao vivo pelas ondas, né? Magnéticas, da web rádio osemeador.org e também pelas imagens, pelas questões ao vivo, pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Você nos acompanha aí, deixe seu comentário, principalmente se você está. Me responde a pergunta do dia: qual a sua contribuição para o mundo melhor, para o mundo novo? Estamos aqui falando sobre o tema conjunto.
Sobre esse tema tão importante para a gente aqui. Quero lembrar também
que esse espaço aqui do Semeando a Boa Nova tem um apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e utensílios para o seu lar. Casa Rossi, você pode entrar em contato no 4451-7950. Se você quer nos apoiar com o pai da Casa Rossi, entre em contato com a gente. Programa n@gmail.com. Hoje estamos falando sobre os últimos seres primeiros. Ano que vem, vamos falar sobre a evangelização infantil durante o período de isolamento social, durante o confinamento. Estará com a gente aqui o Hudson. Hoje está com a gente o Edson Sardano. Sardano, eu tenho deixado uma pergunta para você, antes do nosso intervalo. Quem é que é o nosso próximo, afinal de contas, né? Nós devemos amar o próximo como a si mesmo, tal, tal. Quem é o próximo?
O próximo é o próximo mais próximo. Né? Nós temos uma metodologia divina, que é a sociedade construída por células, então família. Então não adianta nada você ser um pregador, você ser um divulgador da doutrina, você ser um escritor, um orador, isso é um déspota na sua casa. E você, em casa, maltratar as pessoas, no trabalho. Então, próximo é qualquer pessoa que esteja ao nosso alcance, que a gente possa alcançar de alguma forma, influenciar de alguma forma. Nós não podemos perder oportunidades. E nesses momentos, porque tudo isso foi, vamos dizer assim, construído, essa ideia foi construída num outro momento. Hoje, por exemplo, com redes sociais, quem que é o nosso próximo? Se você ampliar um pouco a visão, qualquer pessoa que você alcance num Facebook, que você alcance num Twitter, num WhatsApp, é o seu próximo. Você pode ajudar aquela pessoa, como você pode prejudicar. Então, você fala uma besteira, essa besteira repercute nas outras pessoas. Então, de repente, você incentiva uma pessoa a fazer bobagem. Daí a gente fica preocupado com certas expressões, porque tem muita gente que abre a boca hoje para falar besteira, incentivar o mal, incentivar a violência, incentivar morte, enaltecer, às vezes, coisas ruins, né? Ideias ruins. Então, nós, espíritas, temos que ter uma visão sempre boa, otimista, olhar as pessoas pelo lado bom. Ah, fulano é um criminoso, ele é um criminoso. Que pena que ele é o criminoso. Que bom que não sou eu, agora não posso descer ao nível dele. Então, já que ele é um criminoso, eu tenho que matar, eu tenho que... Não, mas você descer ao nível dele, quer dizer, ódio é ódio. Ódio não tem ódio bom e ódio ruim. Ah, meu ódio é bom, porque eu só tenho ódio de quem é ruim. Ódio é ódio. O que chega no plano espiritual, o que sai do nosso coração, é ódio. Então, o que nós precisamos é pensar que o nosso próximo, qualquer pessoa, como o Saint-Exupéry disse lá naquele livro, né, o clássico...
Pequeno Príncipe.
Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que
cativas.
Então, com uma expressão sua solta, uma frase colocada no Facebook, colocada numa rede social, pode influenciar, pode provocar um sorriso, mas pode provocar uma lágrima. Isso é responsabilidade sua. Então, hoje o conceito de próximo é muito mais. Nós estamos aqui falando, tem os nossos próximos em Portugal, né? Já estão, de repente, pode até ser influenciado e mandar os ovos moles para nós aqui.
Estamos aqui há 7 minutos. Nós estamos falando
de próximo, de trabalho em relação ao próximo. E eu queria aqui dedicar uns 30 segundinhos aqui do Cerveja da Bolosa de hoje, para a gente poder só fazer uma menção de um registro importante. Nós não temos hábito de fazer isso aqui no Cerveja da Bolosa. Fizemos um pouco as ocasiões. Hoje nós vamos repetir, porque essa semana aqui, um grande companheiro nosso, um grande trabalhador do Centro Espírita, teve a sua vida espiritual contemplada com o retorno à pátria espiritual. O nosso querido, nosso estimado amigo, próximo da gente, o nosso querido Ari Brasil Mais. O Ari Brasil, essa semana, retornou à pátria espiritual. E o Ari, eu particularmente tenho uma contração muito grande com ele, que poderia falar mesmo sempre para ele: o senhor é um grande compadre de eu estar no Centro Espírita hoje. Foi o meu grande mentor da doutrina para entrar na doutrina espírita. Mas o Ari, ele teve uma participação enorme e decisiva no movimento espírita aqui no Brasil inteiro, mas aqui na região do ABC, muito mais.
Sem dúvida. Né? Uma referência para todos
uma
nós.
Uma referência. E a gente queria aqui registrar e agradecer, porque estava sempre conosco, esteve no Semana da Bola muitas vezes, contribuiu muito com o Semana da Bola. O Ari, inclusive, fez um trabalho, sabe, que as pessoas também não conheçam. Eu tive a oportunidade de deixar com ele, quando a gente gravava o Cerveja da Bolosa, ainda em fita cassete, eu deixei para ele, pelo menos, umas 40 fitas, em cada fita tinha meia dúzia de programas, ele tinha uns 300, 400 programas, para ele ouvir, para dizer para a gente o que ele achava do programa. E ele fez isso durante muito tempo, talvez as pessoas não saibam disso. O Ari era um grande companheiro da gente.
Uma importante lembrança sua, importante lembrança, porque não é, realmente a participação dele foi muito importante para o nosso movimento, merece a nossa homenagem, e com muita tranquilidade, com muita leveza de coração, né? É aquilo que a gente fala aqui da mão. Ah, vamos lamentar? Não, ao contrário. A gente tem que lamentar, assim, o fim, a decrepitude do corpo. Ele estava...
Estava debilitado fisicamente, né?
Agora não. Agora, sem dúvida, um espírito livre, um espírito de luz, vai assim, colher os frutos, né? de uma vida maravilhosa, exemplar que ele teve aqui.
Foi encontrar a amada dele lá no plano espiritual, a dona Maria José, a Zezé, aquele Zezé. E um abraço carinhoso para todos os trabalhadores lá do Joana de Ângeles, que era onde ele estava agora atuando ultimamente, né? Muito bem, são 9:10. Olha, estamos recebendo aqui manifestações do Zé Carlos Navarro, a Olívia Santos, a Ademir Mendes. Obrigado, Ademir, está com a gente também. A Rafaela Aparecida do Redentor. Obrigado, Rafaela, está com a gente também, lá do Centro Espírita Redentor. Aliás, um trabalho muito bonito, que são os trabalhos lá do Centro Espírita Redentor também. A Andréia mandou uma mensagem. Obrigado, Andréia, pela sua contribuição. Andréia mandou uma mensagem para a gente aqui, Fernando, e ela diz assim, olha só que interessante, essa é muito interessante para a gente refletir. Aliás, é uma coisa, uma situação muito comum, que a maioria das pessoas passa, eu conheço muitas pessoas que passaram por essa situação que a Andréia está relatando aqui, e gostaríamos de ouvir a opinião da gente aqui, ela gostaria de ouvir a nossa opinião. Ela diz assim, a minha mãe tem Alzheimer, e sempre tivemos uma relação muito difícil. Estou pensando em colocá-la em uma clínica. Isso pode prejudicar a minha evolução ou a dela? Não estarei eu transferindo a minha responsabilidade? E aí, o que a gente fala para a Andréia?
Pode, permissão, Edson.
Claro.
E eu faço questão de responder porque eu passei pela mesma situação. Então fica muito mais fácil falarmos aquilo que a gente conhece. E essa mesma dúvida, essa mesma dificuldade que você está passando agora, eu passei quando estava na decisão em colocar num local que tenha um tratamento 24 horas, com profissionais capazes, com conhecimento médico, com a nutrição necessária, ou ficar na minha casa, só eu e minha esposa cuidando, eu tendo que trabalhar e ela também, e deixando ela, que seria um abandono de incapaz. Qual a decisão que eu tinha que tomar? Então essa dúvida acontece. E é muito difícil, porque ainda hoje muitas pessoas vão te acusar e falar assim, ah, está largando a mãe e tal, como se ela passasse pelo que você está passando. Então, tenha certeza, mesmo que você não tenha tido uma relação muito positiva com a sua mãe, pense no que você pode fazer agora, o que seria melhor para ela e para você. Então, não é um abandono quando no teu coração você quer um melhor. Depende muito da intenção, porque há pessoas, sim, que querem se ver livre do problema. Mas pelo seu relato, a gente percebe que é uma angústia que está passando no momento de saber o que fazer. Porque para quem não conhece a doença, a pessoa vai perdendo a capacidade cognitiva a ponto de até as necessidades básicas a não ter controle. Não saber se alimentar. E se você não está em casa 24 horas o tempo inteiro para dar aquilo que necessita, há necessidade, sim, de um ambiente para que possa amparar essas pessoas. Tá? Então, a ouvinte, fique tranquila, se no seu coração você quer fazer o melhor para sua mãe, não tenha problema, independente das pessoas falarem A ou B. Então, é uma decisão tua que você vai ter que tomar.
Saldana.
Eu quero acentuar essa colocação do Fernando nesse sentido, da intenção. Se a sua intenção for se livrar de um problema, é óbvio que é ruim. Não, eu quero ser, eu quero ter minha liberdade. A intenção é simplesmente se livrar de um problema. Agora, as coisas mudaram muito. Antigamente o pessoal falava, você largou sua mãe num asilo, que antigamente era realmente um depósito, sei lá, você queria se livrar e jogava lá o velho lá no asilo. Agora, hoje mudou, hoje existem clínicas,
especializadas,
espaços especializados, com atendimento, com fisioterapia, com alimentação, quer dizer, depende muito, como o Fernando colocou, da intenção. Se você pode, se tem condições de cuidar bem, né? Esse é o ideal. Você está junto, tá, o espírito sente, não tem mais noção das coisas. A pessoa com Alzheimer, ela não sofre. Quem sofre é quem está junto. De repente, esse sofrimento seu de estar junto também vai ser bom para você. Agora, se esse sofrimento seu, se essa dificuldade for impor também um sofrimento àquela criatura, então isso não é bom. Hoje em dia, pai trabalha, mãe trabalha, filho vai para a escola, quer dizer, a vida mudou muito. As pessoas não podem se sentir culpadas. O que é muito importante é a gente tirar esse peso, né? Se sentir culpado. E a sociedade é muito pródiga em sair culpando os outros, né? Então, eu, por exemplo, meus filhos nasceram, minha mulher trabalhava, parava de mamar e ia para a escola. Diz, não, isso é uma maldade com a criança. É, mas a mãe precisa trabalhar, porque depois a criança cresce, a mãe perdeu o tempo, perdeu a oportunidade do mercado de trabalho, tudo. Então, você tem que pensar na intenção, no seu coração. Tira o peso do coração se for melhor, se você de coração achando é o melhor para minha mãe, é um lugar bom, bacana, eu não vou abandonar, não vou virar as costas, vou estar lá junto o tempo que eu puder, dando carinho, dando amor e tal, faça o que o seu coração manda sem peso. Culpa é um negócio muito complicado.
Eu queria dar uma contribuição aqui na resposta para a Andréia, nessas duas colocações que vocês deram, porque eu participei de uma situação muito proximamente de um amigo muito próximo meu, que é praticamente o meu irmão, que teve uma situação como essa. Passou por isso e está passando. A mãe dele está internada. E ele ficou durante muito tempo com pesos, de interno ou não interno. Interno, se eu internar, será que eu não estou transferindo a responsabilidade? É o que ele falava para mim. E eu dizia para ele o seguinte, falei, olha, o limite para você saber quando você deve ou não levar é quando você não tem mais condições, você não tem mais condições de dar o atendimento técnico que aquele corpo está precisando. Aquele corpo, né? Porque o espírito está vivo, etc. Tal. O espírito não tem Alzheimer. O Alzheimer é o corpo que tem. Né? O espírito está sofrendo as consequências daquele corpo. E aquele corpo, ele é um veículo para o espírito, ele precisa ser bem tratado. Então, quando você não tem mais a condição técnica, o limite é esse. Você falou agora há pouco das necessidades físicas, etc., as fisiológicas e tal, mas tem outras necessidades, necessidade de atendimento regular, de medicamento, de fisioterapia, de fisioterapia pulmonar em alguns casos, de ciência. A ciência tem que estar atuando junto. Então, naquele momento, quando você se sentir inoperante e sem condição de dar atividade, o respaldo técnico necessário, precisa buscar ajuda.
Turíbio, e eu quero só ressaltar uma coisa, porque eu vi isso, eu vivi isso, e aí a gente fica pensando, por quê? Minha mãe, que eu tanto amo, que eu gosto tanto, ou de repente não, né? No caso que foi relatado aqui, mas por que disso? E eu posso afirmar que isso uniu a minha família, e houve um resgate familiar, não quero entrar no detalhe e tal, de uma pessoa que estava com uma dificuldade muito grande, e por essa situação, creio, aí uma interpretação minha, da minha situação pessoal, que com aquela dificuldade, tá, o espírito da minha mãe ajudou muito um outro familiar que tinha necessidade, ele pôde se reconduzir um caminho do bem. Tá? Então, como o Edson falou anteriormente aqui, que tudo caminha para o bem, até as situações difíceis fazem a gente modificar. Então, agora você está pensando, fala, puxa, de repente não foi uma boa filha, agora você pode ser uma boa filha. Tá?
Bom, 9 horas e 17 minutos, Sardano, você ia falar alguma coisa, Sardano?
Não, eu só ia reforçar isso aí, que a gente não pode, não tem uma resposta fechada. Cara, caso é um caso, as coisas têm que ser analisadas, mas com muita abertura e coração, sem nenhum tipo de viés tendencioso. Abrir o coração, refletir o que é realmente, o que eu posso fazer de melhor, pensando inclusive no sacrifício pessoal. Algumas pessoas até largam, não, eu vou largar meu trabalho, eu vou cuidar da minha mãe. Se puder, ótimo, mas eu vou falar, meu trabalho é minha subsistência. Vou largar meu trabalho, morre as duas de fome. Então, tem que, cada caso é um caso.
Aliás, eu passei por uma situação, e aí foi comigo, né? Um familiar muito debilitado, e eu liguei para uma casa, né, e falei, será que eu posso contar com a ajuda de vocês aí, levo ele aí, vou buscar. Aí a pessoa deu uma resposta para mim que foi espetacular e me marcou muito. A pessoa disse assim, olha, se você puder atender ele na família, é melhor, porque família é família, não tem médico, não tem clínica, nada, família é família. Agora, se você não puder atender, aí tem uma necessidade técnica que você não consegue suprir, aí você traga para cá. Né? Nem que seja para você trazer e vir buscar no final do dia. Mas se você puder, enquanto a família está presente e ela puder atender, é melhor que possa aqui dar o atendimento.
Sem dúvida.
9h18, nós estamos aqui recebendo interação também do José Santos. Obrigado, José, pela sua contribuição. Ricardo Leão Neto, obrigado, Ricardo, pela sua. O Ricardo, do último sábado, você não estava presente, hein, Ricardo? Ricardo está dizendo assim: bom dia, semeadores. A propósito do assunto do momento, há um dito popular que afirma que o inferno está cheio de bem intencionados. É verdade, Ricardo, você tem razão, é isso mesmo. Bom, então, estamos aqui falando sobre os últimos serão os primeiros. Ô Sardano. Na época que a gente vive hoje, na época de pandemia, isolamento social, a gente tem acompanhado pelos canais de comunicação, pela mídia em geral, que a mídia, a gente sabe que é ciência também, né? Toda mídia tem uma necessidade de audiência, então mostra aquilo que dá mais audiência, né? E aí a gente vê situações de pessoas sofrendo, que nós não temos como ajudar. Por exemplo, eles mostram lá uma pessoa numa UTI, né, com dificuldade de respiração, mostram uma pessoa acamada em casa, sem atendimento médico, e a gente fica naquilo, nós nos sensibilizamos com aquilo, mas nós não temos como ajudar. São pessoas que estão distantes, que não tem, como é que a gente pode fazer quando se vê diante de casos, de cenários tão difíceis e que nós nos sentimos impossibilitados de ajuda? O que fazer?
Pode desligar a televisão, essa é uma das soluções, né? E essa coisa, você fica... Eu tenho que, realmente, eu falei brincando, mas o fundo é sério. Você fica querendo resolver, às vezes, o problema do pobre lá em Singapura. Mas lá em Singapura. E tem uma pessoa do seu lado, precisa de um conselho, precisa de um abraço, precisa de um sorriso, e você está preocupado com o cara lá, não sei aonde, né? Então, faça o que você puder. Quem faz o que pode, faz o melhor. Quem faz aquilo que está ao seu alcance, faz... Porque às vezes você fica tão preocupado com coisas distantes, acaba não fazendo nada. É aquela situação daquela parábola do La Fontaine, né? Adaptada pelo La Fontaine, ela originalmente é daquele fabulista grego Esopo, do raposo, da raposa e das uvas. Então, a raposinha queria pegar as uvas, não conseguia, pulava, não conseguia, chega uma hora, ela... estava um verde mesmo, desiste e vai embora. Então, você não pode colocar uma coisa assim muito distante de você, porque você não vai alcançar, não vai fazer nada. Então, faça aquilo que está ao seu alcance. Todo mundo pode fazer alguma coisa. E nós, pelas vibrações, podemos orar. Então, você vê uma situação de uma criança abandonada na Indonésia. Ore por ela. De um jeito ou de outro, essa vida chega. Ore por ela, ore pelo mundo, pelo planeta. Você falou aqui de oração, uma sugestão de uma ouvinte, né? Bom, vamos fazer uma oração pelo planeta. A gente fica pensando, bom, mas é pretensão demais, não, orar pelo planeta. Não, a nossa vibração se soma. Ora pelo planeta, ora pelo país, ora por todo mundo, para que as pessoas acertem, façam o bem. Então, faça aquilo que for possível ao seu alcance. Olha para o lado que sempre haverá uma pessoa precisando de um sorriso, de um bom dia, de um abraço, de uma caridade, de um tempo, de uma dedicação. Não vai faltar a oportunidade de fazer o bem.
Desligar, rapidinho, só desligar realmente das notícias ruins e deixar de ver o mal. Um exemplo rápido aqui, imagine você está numa estrada, tem um acidente, o que acontece? Fica uma fila de carro, e por quê? Porque o cara não vai ajudar e fica atrapalhando o bombeiro que está lá atrás, para o carro lá e fica, o cara fez tal coisa. Meu, você não vai ajudar? Passa, batida e dê espaço para aqueles que querem ajudar.
Fora o pessoal que vai filmar, né?
Nós temos alguém na linha, nós vamos falar já. 9h22, olha, os ouvintes que estão se manifestando, o Guilherme Collar, obrigado, Guilherme, a Sandra Mozo, a Sônia Slonson, a Erika Reps, muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando, o Roberval Luiz, a Luzia está dizendo assim, ó, a caridade mostra o seu amor com o próximo, é verdade, né? Fernando, quem que está aí com a gente?
Hélio
Delanossi. Hélio Delanossi, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semenda Bono Novo. Hélio é um trabalhador da nossa equipe.
Falamos mal dele agora mesmo.
Ah, Hélio. E aí, tá bem, Hélio?
Bom dia, Turinho. Bom dia, Fernando. Bom dia, Sardano. Que bom ver vocês.
Hélio, a gente está aqui falando sobre esse tema de hoje, os últimos serão os primeiros. Gostaríamos que você contasse para a gente como é que você enxerga esse assunto na doutrina espírita.
Olha, quando você vê o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata desse assunto, né? Os trabalhadores da última hora, e lá está a lição dos espíritas, você vai ver que a lição dos espíritas não é fácil, né? É a última, nós somos os trabalhadores da última hora, chegamos por último, né? Desse edifício do Evangelho, para poder consolidar o ensinamento de Jesus, mas, inclusive, eu estou até aqui com o livro na mão e estou vendo aqui que uma das recomendações que diz assim, que pregareis o desinteresse aos avarentos. Olha só, hein? Abstinência aos absolutos e mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, nem sei, mas que importa. É necessário regar com o vosso suor o terreno que deveis semear. Então, veja que a nossa tarefa não é das mais simples, não. Sabe? É muito difícil, muito complexa. Mesmo porque nós enfrentamos já, de cara, assim, os preconceitos, que é o que impede o preconceito impede a pessoa de ouvir a palavra, né? A palavra correta, porque ela já tem conceitos formados assim na cabeça dela, foram introjetados, já estão lá, e é muito, de fato, não é uma tarefa mais simples, mas não podemos desistir. Nós temos que regar realmente todos aqueles que estão bem intencionados nesse momento, todos aqueles que estão, que já enxergaram que tem que ficar à direita do Cordeiro, à direita de Jesus, tem que continuar, apesar de qualquer, de todas as dificuldades, das aparentes do interesse das pessoas em ouvi-lo, mas continuar falando, continuar, principalmente dando exemplo, sabe? Exemplificando o desinteresse, exemplificando a mansidão, exemplificando a predisposição para unir as partes que estão se separando, buscar motivos para elogiar as pessoas, mesmo que aquelas que parece que não tem nenhuma qualidade, mas tem alguma qualidade, vamos buscar essa qualidade. E essa tem que ser a nossa tarefa. Essa é a tarefa dos trabalhadores da última hora, através da tarefa e, em última instância, a tarefa do Espiritismo.
Hélio, olha, a sua contribuição é muito interessante, que, tal como a gente já falou aqui, nos convida a refletir um pouquinho sobre a nossa tarefa dentro da missão do Espírita. Muito obrigado por você ter entrado aqui e dado essa contribuição importante para a gente aí.
Reforçando que é importante que darmos um exemplo. Além das palavras que devemos proferir, nós temos que exemplificar, vivenciar esse ensinamento. Isso é fundamental. Um abraço para vocês aí e bom trabalho a todos.
Obrigado, Hélio.
Um abraço.
Olha, são 9 horas e 26 minutos. Um abraço também para o Humberto Macedo, está lá no Guarujá, nos ouvindo aí. A Regina de São Bento do Sapucaí. A nossa audiência está indo longe. Muito obrigado por você que está nos acompanhando, nos ajudando a fazer aqui o Semeando a Boa Nova. Nós estamos indo para os instantes finais, Sardano, mas algumas perguntas ainda precisam ser feitas, né? Uma delas é: como é que nós podemos ajudar para evitar que pessoas que estão desesperançadas, que perderam o interesse pela vida, que estão buscando suicídio, como é que nós podemos ajudar essas pessoas a saírem disso, hein?
O momento é muito preocupante, essa onda de suicídios, nós temos verificado isso. Inclusive, há uma mensagem na Revista Espírita de 1866, falando que esses tempos seriam assim, marcados pelos suicídios, incluindo suicídios de crianças. E o suicídio, ele tem um componente espiritual muito forte, de obsessão. O suicídio é uma coisa muito séria, não pode ser desdenhada, né? Não é uma fraqueza, é uma dor muito profunda, é um trabalho que precisa ser muito bem assim, elaborado, bem observado. Mas eu vejo, a grosso modo, como a pessoa perde assim, a motivação, perde a esperança, ou é aquela dor muito profunda, a pessoa quer fugir daquilo. Então, não é uma atitude assim, covarde, suicídio é o covarde, não. Só quem passou por um processo de depressão, de pânico, sabe o que é. É uma dor profunda, a pessoa perde a razão, perde o raciocínio e quer fugir daquilo, quer sair, não quer morrer, ela quer sair daquela dor. Nós vemos relatos, inclusive, de espíritos trazidos pela mediunidade, espíritos que se suicidaram. A pessoa falou: eu não queria me matar, mas eu estava num sofrimento tão grande, eu queria dormir, eu queria desaparecer, eu queria, por um lado. Por outro lado, essa perda de esperança, nós estamos com um mundo assim, muito materializado, um olhar muito material, então a pessoa perde às vezes a esperança na matéria e acha que o mundo acabou. A gente vê muito isso em países que cobram muito as crianças. Então, a criança tem que, desde pequenininho, tem que saber, você tem que ser o melhor da classe para ser o melhor, para pegar o melhor emprego, senão você não se coloca no mercado de trabalho. Então, aquela pressão material, econômica, social, quem não conquista um espaço diferenciado, quem não consegue se sobressair, acaba se sentindo frustrado, muitas vezes parte para o suicídio, por não ser o melhor. Se é que nós temos que ser o melhor, nós temos que ser o melhor moralmente, espiritualmente. Matéria é passageira, matéria não quer dizer absolutamente nada. O sucesso aqui não quer dizer necessariamente o sucesso no plano espiritual. aquele que muito foi dado, muito será cobrado, e vai por aí adiante. Então, nós precisamos é cultuar principalmente os valores do Espírito. Aí, acho que a doutrina espírita tem uma grande contribuição, que é a visão da reencarnação. O suicídio não resolve, não funciona absolutamente piora. Nada. Né? Piora, você não vai resolver seus problemas, você não vai fugir. Você, instantes após, segundos após, você está diante dos mesmos problemas, agravados pelo gesto do suicídio. Então, você tem esse olhar da esperança. Tudo passa. Você não sabe o problema que eu tenho. Passa. Seja lá o que for, vai passar. Eu costumo até, é uma brincadeira meio mórbida, mas eu costumo até dizer, as pessoas falam, mas meu problema é muito sério. Falo, não, mas vai passar. Não, mas é uma doença. Não, vai passar. Mas é a doença terminal. Você vai passar mais rápido ainda. Né?
Vai, fica, e vai alcançar a plenitude espiritual.
Tá, vai continuar. A morte não existe. A vida continua. Continua com todos os horizontes, com tudo, todas as oportunidades, toda a esperança. Esperança, paz no coração, Deus no comando, não tem razão para isso.
Bom, são 9h30 em ponto, nós temos que terminar aqui o Semana da Boa Nova, porque daqui a pouco vem outras atividades aqui no Núcleo Espírito Semeador. Eu quero agradecer muito a participação do Edson aqui hoje com a gente. Obrigado, Edson, por você ter vindo aqui a gente hoje. O Edson, vereador aqui da cidade de Santo André, tarefeiro do Núcleo do Lado Centro Espírita Bezerra de Menezes e também da instituição da creche Amélia Rodrigues. Muito obrigado mesmo do coração por ter nos abrilhantado nessa manhã com seus conhecimentos aí da doutrina espírita.
Maravilha, obrigado.
O Hélio da Nossa dizendo assim, ótimo tema, bom para refletir sobre os dias atuais, é verdade. Saiu aqui a ganhadora do livro do segundo momento de hoje, a Sônia Slonzon. Parabéns, Sônia, você ganha do segundo momento. Pode retirá-lo aqui no Núcleo Espírito Semeador, tão logo as atividades normais estejam estabelecidas, ou alguém pode levar para você, no caso que o Hélio, se acha que conhece agora, como eu conheço, nós levamos para ela, né? Muito bem. O tema de hoje foi os últimos seus primeiros. Esteve com a gente o Edson Sardano. Sábado que vem, o Ricardo Hudson estará conosco com o tema Evangelização Infantil durante o confinamento. Você fica conosco no www.semeador.org. Também pode ficar conosco na web rádio osemeador.org. Você acessa www.webradio.osemeador.org ou na página do semeador.org na internet. Você pode ouvir este programa e os outros que estão todos guardadinhos lá. Ora, tem mais gente se manifestando aqui. A Elda mandando um abração para a gente. Diz que está sempre aprendendo muito com a gente. Obrigado, Elda, por você ter estado conosco.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. We'll be right back.